Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel.
Papo de política.
Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora.
O namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido.
Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
Glória a Deus!
Tchau.
Tchau, querida.
Papo de política.
O Papo de Política está começando agora e aqui comigo Júlia Dualib.
Oi, gente.
E de Brasília, Eliane Cantanhede.
Olá.
Bom, o nosso papo, claro, é sobre os números do Datafolha. A gente levantou o drone, né, Júlia? Fez o sobrevoo geral da pesquisa, mergulhou nos dados pequenininhos para ajudar a entender os dados grandes dessa leva de sondagem do Datafolha. Primeiro, repassar os números da pesquisa, os números globais. Lula, 48%, Bolsonaro, 27%, Ciro Gomes, 7% e um segundo pelotão muito distante do primeiro pelotão. Então, vamos começar a olhar sobre os dados gerais, Lili e Júlia. Embora a pesquisa Datafolha de março não seja comparável com essa, alguns movimentos, quando eles são muito fortes, quando há um aumento muito grande, podem indicar alguma coisa para a gente. Eu estava olhando aqui na intenção de voto em relação às duas pesquisas anteriores, teve uma subida de Lula, ou melhor, uma retomada de Lula à primeira pesquisa, que foi de 47%. Então, na primeira ele tinha 47%, depois passou para 43% e agora vai para o patamar de 48%. Insisto, não são pesquisas comparáveis porque os cenários eram outros. Na pesquisa de março tinha Sérgio Moro no páreo e nessa pesquisa já não tem mais Sérgio Moro e já não tem João Dória. Mas, de qualquer maneira, o movimento é esse, né? Lula tinha um espólio, deu uma recuada e voltou a ter um patamar bem parecido com o que ele tinha no início das pesquisas deste ano. Outro movimento importante, o Lula avança no eleitorado feminino. Não avança bruscamente, mas há uma movimentação interessante aí do ponto de vista da pesquisa. Ele também volta, Júlia, para o patamar original do início do ano. Tinha 49, passou para 46 e agora volta a ter 49 no eleitorado feminino, segundo o Datafolha publicou no seu portal agora há pouco.
Como a gente não pode comparar esses cenários, né? A Natuza estava falando, dá para ter uma noção de para onde está indo. O que a gente pode comparar é a espontânea. A pesquisa espontânea é aquela em que o entrevistador joga a pergunta, em quem que você vai votar? E aí o candidato responde em quem ele vai votar. Aí, na espontânea, a gente teve uma mexida significativa que eu vou falar para vocês. Lula tinha, na espontânea, de março, 30% da intenção de voto. Agora ele tem 38%. Bolsonaro tinha 23, mantém com 22. Portanto, o crescimento é significativo de Lula nessa espontânea, no eleitorado que está dizendo que está convicto. Quer dizer, 4 em cada 10 estão dizendo que vai votar em Lula. É muita coisa e tem um crescimento na espontânea, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Então, isso é o mais importante. A espontânea mostra aquele eleitor que está com o voto na ponta da língua. Então, isso, essa mudança, esse crescimento aí sim de Lula na espontânea é uma vantagem para ele. Se a gente somar...
E lembrando, Júlia, que a espontânea, o entrevestador não dá o nome, não dá a lista de candidatos.
Isso. Fala quem você vai votar.
E aí está na cabeça
dele. Está na cabeça dele. Então, vamos somar, Natuza, os 38 que ele tem de espontânea com os 22 de Bolsonaro. Dá 60, né? Nunca se teve também, gente, nas pesquisas recentes, uma intenção de voto espontânea tão consolidada. Então, 6 em cada 10 brasileiros já falam, vou votar em Lula ou vou votar em Bolsonaro. Está aí a dificuldade para a terceira via, porque é uma consolidação muito grande do eleitorado. Olha o número de 2002 que eu peguei para vocês, para a gente comparar. Quer dizer, em 2002, Lula tinha, era Lula contra a Serra, contra Garotinho e contra Ciro. Lula tinha 25% da espontânea, mais ou menos nessa época, agora 38%.
O que já era considerado um número alto na ocasião.
Muito alto na ocasião. Se a gente olhar para 18, por exemplo, a espontânea de Lula em 18 era 13, mas aí tudo bem, porque 18 tinha uma discussão toda jurídica, o que ia acontecer, se ele ia poder concorrer ou não. Então, o que mostra isso agora? Um crescimento da intenção de voto dele ali de bate-pronto, entre o eleitor, já passando a bola para a Eliane, e um eleitorado muito decidido em votar ou em Lula ou em Bolsonaro. 6 em cada 10 já falam na hora, ou Lula ou Bolsonaro.
Eu vou pegar exatamente esse gancho, Júlia. Vai todo mundo achar que a gente tinha combinado, e não foi combinado,
não
gente.
Não foi.
É que eu queria chamar a atenção para dois dados que dizem muito dessa pesquisa. Essa pesquisa é particularmente importante porque mostra que, com as movimentações que a gente teve na campanha, isso tudo, todas elas estão favorecendo o ex-presidente Lula e estão deixando o presidente Jair Bolsonaro com uma margem muito pequena para competir contra o Lula. Por quê? Dois dados que eu queria chamar a atenção que ainda não foram falados. 29% das pessoas ainda estão sem candidatos, dizem que não tem candidato. 29% a essa altura é o menor índice das pesquisas, ou seja, as pessoas estão se definindo rapidamente. E com essa definição, quem é que está lucrando com essa definição? O Lula, não o Bolsonaro. Além disso, a gente sempre fala que o candidato tal do incumbente, né, o candidato à reeleição, tem as vantagens pragmáticas, práticas, caneta, cargo e o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Isso também não está rendendo votos para o presidente Bolsonaro, porque entre os que recebem o Auxílio Brasil do presidente Bolsonaro, dá 59 a 20. 59 pró-Lula, só 20 para o presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente decanta, né, que o Lula continua, ele já era muito sólido e continua avançando. Entre as mulheres, 49 a 23, entre 16 e 24 anos, 58 a 21, ensino fundamental, 57 a 21, e a renda até 2 mínimos, que é 56 a 20, qual é a margem do presidente Jair Bolsonaro para competir? Né, o Bolsonaro, ele continua sólido acima de 10 salários mínimos, mas mesmo naquela classe média até 10 salários mínimos, está ali, pau a pau. Ele não está conseguindo margem, cenários para se infiltrar e para crescer.
Lili, e segundo o Datafolha, o Lula venceria a eleição deste ano no primeiro turno se o pleito fosse hoje. Lembrando que pesquisa é o retrato do momento, não é nem deste momento atual, é do momento em que o pesquisador fecha o questionário dele e vai de volta para o Instituto de Pesquisa. Então, é um cenário que analisa o para trás. Mas, segundo esse cenário dos últimos 2 dias, seria de vitória de Lula no primeiro turno. Isso deve, Júlia, alimentar de novo aquela discussão dentro do próprio PT de reaproveitar essa possibilidade. E eles próprios vinham dizendo ao longo das últimas semanas que, se o PT não tinha vencido as eleições em primeiro turno quando disputou e tinha máquina, portanto, estava no governo, esse não é um cenário fácil, porque a eleição hoje é completamente diferente e Bolsonaro é forte. Por falar em força, antes da gente entrar um pouco nesse cenário de primeiro turno, até porque a Júlia já tinha falado da espontânea, apontando isso também, queria falar da rejeição. A rejeição de Bolsonaro no tempo, do início do ano para cá, caiu. Ela sai de 60%, passa para 55% e agora está estagnada, está em 54%. Então, não teve grandes mexidas ou grandes movimentações em relação à última sondagem. Insisto, não dá para comparar exatamente, mas dá para a gente prestar atenção no cheiro da coisa. E no caso de Lula, ele tinha uma rejeição de 34% no início do ano, passa para 37% em março e agora ele volta para o patamar original ali de 33%, muito próximo de 34%. Então, a rejeição do Lula no tempo, segundo o Datafolha, ela cai e a de Bolsonaro também, só que o Bolsonaro, Júlia, tem um patamar muito alto de rejeição. E isso é um problema.
É quase
pra ele
um patamar proibitivo, né? Que os analistas dizem. Tem duas questões em jogo, né? Dois sentimentos em jogo na eleição: o antipetismo e a rejeição do governo/rejeição a Bolsonaro. O que a gente está vendo com esses números é que a rejeição ao governo e a rejeição a Bolsonaro estão falando mais forte.
Sim.
Isso leva uma migração de voto para Lula, como a gente vê na espontânea, já que a gente não compara na estimulada. Então, Lula consegue atrair parte desse voto, enquanto Bolsonaro fica restrito àqueles 23%, 22% que é...
O núcleo duro dele.
Exatamente, o eleitor raiz dele, digamos assim. O que funciona como uma bola de ferro ali com Bolsonaro, né? Segurando o Bolsonaro, impedindo que ele avance? A rejeição que está ligada à questão econômica, que está ligada à inflação, que está ligada à queda na renda, tudo isso cria um caldo negativo aliado ao discurso dele mais radical, que ele retomou. Ele deu uma maneirada nesse discurso por orientação do Centrão e aí voltou a radicalizar, né?
Bom, e tem um assunto que casa com esse. Na segunda-feira, Lula reuniu pela primeira vez os dirigentes partidários desse grupo de 7 legendas que está na campanha de Lula para a presidência da República. Nessa reunião, houve ali um debate sobre no que Lula deveria focar, Júlia. E aí, o Carlos Siqueira, Márcio França e Paulinho da Força levantaram a seguinte tese. A campanha tem que investir no tema democracia e ampliar o máximo possível os apoios de Lula. Mostrar que o Lula está atraindo forças de centro com um projeto que combine com parte dessas demandas. Aí houve ali uma contraposição de 2 outros dirigentes, Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos, que disseram o seguinte: a gente tem que ampliar, né? Segundo eles estavam me definindo ali. Não, a campanha tem que ampliar e tal, porém, o Lula precisa falar de economia e, ao falar de economia, ele vai expor aquilo que ele já disse antes, vai voltar a expor, que é: se você vai falar de combustível para fustigar o eleitorado de Bolsonaro, logo você vai ter que falar da política de preços da Petrobras. É espinhoso? É. Espanta o eleitor de centro ou apoios políticos de centro, centro-direita? Sim, mas tudo tem um preço. E qual é o preço? Você quer falar para a maioria ou você quer falar para a minoria? Então, essa foi a tese defendida pelo grupo Gleisi e Guilherme Boulos. Quando chegou ao final desse debate, Lula fez um amarradão, né? Ele não disse nem que o primeiro grupo que defendia a democracia e ampliação dos apoios políticos de Lula, mais à direita, por exemplo, mais à direita do que está ele hoje, e o grupo que defendia fale de economia, mesmo que ela revele um projeto mais à esquerda, um projeto econômico mais à esquerda. E que o Lula contemporizou, como é de fato típico dele, mas que deu ali uma pista de que ele quer falar sim para esse eleitorado majoritário que está passando dificuldade, mesmo que isso signifique ele enfrentar algumas batalhas junto a grupos empresariais, por exemplo.
Mas falar sobre inflação e falar sobre combustível, você chega no eleitorado de centro, porque o eleitorado de centro também está passando por esse problema.
É verdade.
Também está sentindo a inflação, também está sentindo o preço do combustível. Então, quando você fala, Lula vai falar de economia, mas aí ele vai falar só para a esquerda, não. Tem problemas reais que estão pegando o centro. Olhando os números aqui, a gente estava até colocando as hipóteses, o que pode ter levado o crescimento dele. Quando eu falo crescimento, eu volto, gente, para a questão da espontânea, porque aí sim a gente pode falar de crescimento. A diferença dele para Bolsonaro em março na espontânea era de 7 pontos. Passa agora para 16 pontos, mais do que dobra a diferença. Da onde veio essa intenção de voto? Essa intenção de voto veio da esquerda? Evidentemente que não.
Não, porque Ciro não mexe.
Evidentemente que não.
Ciro não mexe, por exemplo.
Exato, Ciro não mexe, que é um potencial voto, inclusive, toda essa articulação de trazer o PDT. Esse voto pode ter vindo, por exemplo, uma hipótese de Moro.
Pode, uma parte
que
sim.
Que é um candidato que pegava um voto de centro, pega um voto que é um voto que tem alguma interlocução com o bolsonarismo, mas que pode ter dentro desse voto o eleitor que está receoso com o discurso mais radical do presidente, que é criticado, inclusive, pelo próprio Moro.
O que pareceria uma coisa estranha, né? Desculpa te interromper.
Né?
O eleitor do Moro indo em parte desse eleitorado,
né?
É uma hipótese. Porque não está claro para mim também
de onde
saíram
esses
votos.
Exato. O que a gente pode cravar é o seguinte: O Lula tem que ir atrás do voto anti-governo, que é um voto que não quer estar com o Bolsonaro. Para pegar esse voto anti-governo, ele tem que falar com o centro. O anti-governo, à esquerda, já está com ele. Então, assim, continuar falando para as bases, continuar falando as propostas, as questões mais de costume, não o agrega voto, não traz voto a mais para ele. Esse crescimento pode ter a ver com uma rejeição ao governo que faz com que o voto migre quase por osmose para Lula. O pessoal olha e fala, bom, Bolsonaro está ali, está resistente, governo ruim, economia está ruim, estou sentindo a inflação no meu bolso, preço do combustível, eu vou votar no outro. Não está especificamente pensando nas questões liberais, de estatização, privatização. Não está nessa discussão, está na vida real. E aí, na vida real, pela vida real, tem um que não está conseguindo arrumar minha vida e está falando que não vai respeitar o resultado da eleição ou sugere isso, eu vou votar no outro. Então, o movimento parece muito mais... ter relação com essa questão de centro do que reforçar o discurso para a esquerda.
Embora, em que pese, Lili, o eleitorado do Ciro Gomes, segundo pesquisas que o próprio PT fez, é um eleitorado que cerca de metade disso, claro, insisto, é a pesquisa que o próprio partido fez, então tem de todas as salvaguardas em relação a isso. Metade do eleitor de Ciro poderia migrar para Lula, a depender, claro, da estratégia que Lula faça em relação a Ciro Gomes.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Com certeza, eu acho que é mais do que a metade, né? O eleitor do Ciro, ele é um eleitor naturalmente à esquerda. Eu concordo com tudo que a Júlia disse. O eleitorado de esquerda já está naturalmente com o Lula. A chance dele ampliar o horizonte dele é ao centro e ao centro-direita. E aí eu chego nos empresários, sabe, Natuza, Júlia, pela pesquisa, estão 56 para o Bolsonaro e 23 para Lula. Quando você pensa que um quarto do eleitorado empresarial está com Lula, você diz, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu estava em São Paulo, passei 5 dias em São Paulo, tive conversas nessa área financeira, empresarial, e o que, que eles dizem? Olha, aquele bloco maciço da área financeira, área empresarial, pró-Bolsonaro de 2018, aquilo já era. Eles continuam, sim, muito mais, vamos dizer assim, muito mais simpáticos ou próximos do Bolsonaro do que do Lula, mas não é mais maciço, há muita desconfiança, há muita gente buscando ainda o sonho, né, da terceira via, e tem gente com Lula, sim. Olha, quase um quarto dos empresários com Lula é quase tão surpreendente quanto ali o equilíbrio dos evangélicos, né? Porque 39 a 36... cá para nós, né? Com toda a campanha que o Bolsonaro faz, com toda a colher de chá que o Bolsonaro dá, inclusive, né, mexendo na Receita Federal, mexendo as pedrinhas ali dentro do governo para os evangélicos, e está ali pau a pau, você vê que a situação do presidente Bolsonaro é uma situação difícil e a turma dele vai começar a desqualificar as pesquisas. Podem se preparar, porque vem aí
a menor dúvida.
Uma campanha de ataque às pesquisas.
Podemos fazer uma aposta já sobre isso.
Total.
Eliane, queria pegar o gancho dos evangélicos para lembrar mais uma vez que a gente fala com muita frequência aqui no Papo de Política. É um eleitorado muito heterogêneo. O que vota geralmente com o presidente Bolsonaro, que dá a intenção de voto a Bolsonaro, são os neopentecostais, que têm aqueles líderes midiáticos, que têm uma influência grande. Você tem o evangélico mais tradicional e os pentecostais que costumam estar alinhados com o ex-presidente Lula. Então, daí que você vê esse racha nesse segmento, uhum. porque não é um segmento único. Então, dá para dizer, os evangélicos...
E é um erro dizer isso,
estão,
né?
É um erro. E queria falar dos empresários também. É uma coisa que o Mauro Paulino, nosso agora colega, fala bastante, ele que esteve à frente do Datafolha há muitos anos, que quando a gente fala empresários no Datafolha... pega muita gente que tem pequeno negócio, seu próprio negócio. Então, quando a gente vai olhar lá e falar, está com o apoio dos empresários e tudo mais, é um empresário que tem ali, é dono de uma oficina, é dono de uma padaria, é um pequeno empresário que tem um peso significativo.
E que carrega a economia nas costas,
parte. E é um perfil de eleitor muito de Bolsonaro, que é o homem... a faixa etária ali mediana, não sei, não saberia dizer agora.
Acho que até 30.
Aqui eu no alto dos meus 40.
Não sei se
no
nós
médio
40.
No médio
mediana.
40 a gente se coloca nessa mediana junto, mas enfim, é esse perfil de voto. O perfil de voto que o Bolsonaro tem é maior entre os homens, de renda média, que pega esse. Esse nicho de empresário que aparece na pesquisa. Então, não necessariamente a gente está falando do autoempresariado, como a Eliane citava aqui para a gente.
E numa conversa agora há pouco, antes de sair o Datafolha com um dirigente petista, eu falava justamente dessa apuração, dessa reunião, e esse dirigente petista dizia o seguinte: Natuza, você tem alguma dúvida que o mercado já não precificou a política econômica do Lula, por tudo que o Lula disse desde o início? Isso também já está precificado. Então, a pesquisa vai tender a reforçar este grupo político que está em determinada linha de campanha. E aí o Otávio Guedes, que, vou dizer, não vale uma cibalena...
Foi para você o zap? Não foi para mim?
Não foi para você, não.
Não foi para mim, olha só.
Otávio Guedes está, ó... Ele disse assim, recontrata o marqueteiro, Augusto Fonseca. Só para lembrar aqui a história, o conjunto da obra. Teve uma disputa de poder entre Gilmar Tato e Franklin Martins. Gilmar Tato, o secretário de comunicação do PT. Franklin Martins, um conselheiro de longuíssima data de Lula, mas que tem lá atritos históricos já com o Partido dos Trabalhadores. E Franklin tinha... dado a palavra final para a contratação de Augusto Fonseca. Eis que, no choque, sai Franklin Martins, sai Augusto Fonseca, fica até parte da equipe dele, e o Otávio Guedes está fazendo essa provocação. Como o Lula ampliou em alguns setores dessa pesquisa, então tem que buscar o marqueteiro antigo, porque ele acertou aqui na estratégia, ao menos.
Já que você está falando, Eliane, Natuza, quem está nos acompanhando, falando sobre marketing, né, o marqueteiro, teve toda essa polêmica nas inserções do PT que foram ao ar, isso ajudou a derrubar, a má avaliação ajudou a derrubar o marqueteiro anterior, né, o Augusto Fonseca, e agora terá inserções... de Bolsonaro a partir do dia 2 de junho, gente. Serão 40 inserções em que o presidente vai aparecer, vão colocar a mulher do presidente para chegar nesse segmento do eleitorado feminino. Então é o seguinte, depois de junho, que vai ter essa série de inserções, deve ter alguma reação também do presidente nas pesquisas.
Sim.
Porque Lula teve, né, questionando ou não, achando bom ou não a qualidade
ruim,
do programa.
Mas ele cresceu.
Teve gente que achou que estava ruim dentro do PT, mas teve um impacto. Ele teve exposição também com o casamento, né?
Posso dar Ah, é verdade, ele teve exposição com o casamento. Mas posso dar um bastidor?
Repercutiu muito nas redes. Eu falo isso porque teve uma repercussão significativa também nas redes.
Lilia, eu vou te passar, mas eu só queria dividir esse bastidor porque a
Júlia
deixou uma informação quicando. Ela cita a propaganda partidária do PL com o Bolsonaro e com Michele Bolsonaro. Não gravaram ainda. Está virando a esquina, 2 de junho, está logo ali, e eles não fizeram gravação ainda, pelo menos até ontem, não tinham feito gravação do material. Então, tem político aí do PL um pouco tenso com isso. Precisa gravar e logo, porque vai rodar na semana que vem.
Aliás, tem uma coisa, né, gente? O presidente Bolsonaro, ele acha, entrou no PL para mandar no PL. Aí a gente lembra que o Valdemar Costa Neto, aquele, né, que teve probleminhas, foi preso no Mensalão, depois também caiu na rede, no Petrolão, que é o manda-chuva do PL, né, ele, a relação ali não está tão bacana assim. E aí a gente lembra que o Bolsonaro disse que o PL ia contratar uma empresa autônoma da iniciativa privada para fazer um monitoramento das urnas eletrônicas. E até agora, o Bolsonaro falou isso publicamente, foi alardeado, manchete, primeiras páginas, nunca mais falou nisso. Por quê? Porque o PL disse, não vai ter não. Agora, eu também concordo com vocês que é o seguinte, essas inserções, né, 40 inserções, são muito poderosas, né, porque abrange um público muito diferenciado, abrange aquele público que está inseguro. Então, acho que isso vai ser importante, como vai ser importante também a Michelle Bolsonaro. Porque a Michelle Bolsonaro é uma mulher bonita, é uma mulher jovem. Eu não sei o que, que ela vai dizer, né? Porque Dona Ruth Cardoso, por exemplo, do Fernando Henrique, tinha o Comunidade Solidária. O que, que a Michelle pode dizer para atrair as mulheres, eu não sei.
Mas o PL fez pesquisa que mostrou que Michelle Bolsonaro é um ativo para o marido.
O segmento do eleitorado, com mulher conservadora.
E mesmo nas pesquisas qualitativas que davam conta de que, com eleitoras que não são eleitoras de Bolsonaro, que rejeitam Bolsonaro, a imagem dela é muito melhor do que a imagem de Bolsonaro. Não à toa a decisão de usá-la como ativo da campanha do presidente. Bom, gente, queria retomar aqui sobre o que vai acontecer agora. O que esses números provocam nas campanhas? Campanha de Lula, campanha de Ciro, campanha de Bolsonaro, eu acho que tem aí um recado bem grande para Bolsonaro.
Vamos lá, então. Lado Bolsonaro, foco nas inserções a partir de 2 de junho, exposição da imagem em cadeia nacional, com uma reversão, né, uma diminuição dessa rejeição. Foco na economia, a gente tem falado bastante disso, especificamente Petrobras, preço dos combustíveis, o presidente vai continuar insistindo nisso. Do lado do ex-presidente Lula, vai começar a rodar o país com Geraldo Alckmin, tá? A informação que eu trago para vocês, uma primeira viagem dos dois deve ser feita para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Lá há problemas de palanque do PT, no Rio Grande do Sul, palanque triplo. PT, PCdoB e PSB, Manuela Dávila, o presidente da Assembleia de lá, e o Beto Albuquerque, o Edgar de Preto, do PT, Beto Albuquerque, PSB, e Manuela Dávila, PCdoB. Santa Catarina também, palanque duplo, PSB com PT, então ele vai com o Alckmin para esses estados
ele vai
que
num,
são mais...
E o Alckmin vai no outro.
Mais tradicionais. Não, é só interessante, finalizando, jogando a bola para a Eliane, porque Alckmin, né, Eliane, se a gente pegar as intenções de voto ou o desempenho eleitoral de Alckmin em 2006 e até 2018, mais forte nesses estados. Então, já mostra a estratégia evidente de pegar esse eleitor que não é o eleitor petista. Vai com Alckmin a tiracolo e vai para esses locais em que ele tem boa aceitação, ou teve boa aceitação.
É isso aí.
Pois é, Júlia, a gente está em boa sintonia hoje, né? A Júlia está jogando
sempre
a bola para mim bem redondinha. Obrigada. Porque é o seguinte, vocês repararam que a gente nem tocou no fato da semana, que é a Simone Tebet. A Simone Tebet, com a desistência do João Dória, a Simone Tebet pinta aí como uma candidata de terceira via. E a pesquisa de hoje, se é péssima para o presidente Jair Bolsonaro, ela também é ruim para a Simone Tebet. Por quê? Porque é quando ela está decolando, quando ela está disputando o apoio do PSDB, você tem uma pesquisa que mostra para o PSDB... Olha, a dupla Lula, Alckmin e Tucano é que está decolando. Ou seja, a pesquisa da Datafolha também traz mais notícias para Simone Tebet, que está conquistando apoios de empresários, de prefeitos, de líderes importantes da chamada terceira via. Mas essa pesquisa tende a ser um imã pró-Lula e, portanto, contra Simone Tebet no centro.
Eu concordo. A Eliane estava falando sobre a situação da candidatura de terceira via e eu incluiria aí a situação do próprio Ciro Gomes, porque Ciro Gomes ficou estável no mesmo patamar que ele estava no Datafolha, no primeiro Datafolha do ano. Simone Tebet ainda não dá para dizer para onde que ela vai, né? Porque é muito cedo, você perdeu a conexão quando a Lili falava, mas ela falava do impacto para Simone Tebet, porque foi a notícia da semana. Aliás, foram duas, né? O João Dória e a Simone Tebet. Mas como o João Dória já está fora do páreo, então a situação agora é saber qual vai ser a repercussão da presença de Simone Tebet na ribalta para ver se há alguma possibilidade para ela ou para outro candidato. Mas aqui o paredão Lula-Bolsonaro segue erguido e com alguns tijolinhos para cima para o Lula. Simbora para a trilha? Todas prontas?
Eu nunca tô.
Ai,
né?
Que medo.
A Lili tá com cara de superioridade. Ela tá com cara de
pânico. Eu tenho pânico.
Chegou a pesquisa, você ficou com medo? Não. Chegou a trilha, você ficou com medo? Sim.
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 Vamos lá, Lili. Vamos com você, então. Qual é a sua trilha?
A minha trilha é barracão. Por quê? Porque é a grande massa que vai decidir os votos. E o presidente Bolsonaro tá muito mal na grande massa de baixa escolaridade e baixa renda. Vai, barracão, pendurado no morro e pedindo socorro, a cidade a teus pés. Barracão de zinco, tradição do meu país. Barracão de zinco, pobretão infeliz.
Olha, essa é para fazer reflexão mesmo. Porque, de fato, as pessoas estão vivendo muito, muito mal. É, relatos, assim, de pessoas que não comem carne há muito tempo, de pessoas que nem comem, mas você começa a encontrar gente, pessoas do seu convívio que estão passando por maus bocados, desemprego alto, a situação de vida, preocupação com os filhos, gente que não consegue dar conta de pagar o aluguel.
Pesquisa no Instituto Gallup, que saiu essa semana sobre insegurança alimentar. Brasil está acima da média mundial, com 35% a média mundial. Brasil acima disso das pessoas que estão em segurança alimentar.
E a miséria já disparando, né?
Mas já que a gente está falando de pesquisa, a gente falou de pesquisa, a minha trilha é o Bolsonaro cantando sobre o Datafolha.
É o negacionismo de pesquisa, né?
De pesquisa, exato, porque tem esse tipo de negacionismo também.
Também.
Né? Vou jogar fora no lixo.
Joga fora no lixo. Joga fora no lixo.
Eu tenho uma dúvida, porque essa foi de memória mesmo. Sandra de Sá.
É, Sandra de Sá.
Eu sou da época que era Sandra Sá, né?
Então, eu também sou dessa época, mas a gente já se atualizou.
Já nos atualizamos. É. Sandra de Sá, claro. E eu sempre fiquei na dúvida, você que canta errado também, na Tusa tem esse clássico, se é vou jogar fora no lixo ou joga fora no lixo.
Eu acho que é ou joga fora no lixo. Agora, eu canto errado. Eu canto, por exemplo, aquela do Eu Perguntava do You Wanna Dance.
É, são clássicos, seu.
Eu canto Eu Perguntava Tudo em Holandês. É o melô do Poliglota pra mim. Aí um dia me corrigiram. Natuza, não é Eu Perguntava Tudo em Holandês. É Perguntava Do You Wanna Dance. Então, eu me recolhi. Do You Wanna Dance. Eu vou de Fafá. É Dória, Rodrigo Garcia, ele cantando pros ex-colegas do partido. Abandonada por você, no fim da tarde uma paixão, no fim da noite uma ilusão, no fim de tudo a solidão. Fafá de Belém, então eu vou de Dória cantando, porque foi bastante traído pelos colegas de partido e agora ele não está mais na disputa e já tem cenário da pesquisa sem ele, sem João Dória. Vamos ver quem é que herda o tantinho de voto que tinha, porque não dá nem para falar de espólio, né? Era 3%, enfim. Mas vamos lá, nosso papo acabou. E é hora de agradecer a nossa super equipe, edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, Laís Borges, Germano Martins e Gabriel Kekio. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia de Pedro Chagas. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, Ricardo Espósito, Toninho Cirilo, Tainá Biá, João Gabriel Cavalcante, Thiago Clayton, Gabriel Scherer e Wilson Tadeu Fernandes. Obrigada, Eliane, obrigada, Júlia e obrigada a você que nos ouviu até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.